programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco, e Vasco Palmeirim.
Não percebo!
Ora então, muito bom fim de semana!
Ora, bom fim de semana!
Hoje no Primo, cumprimos uma promessa.
Sim.
Uma promessa feita à nossa convidada, que há bem pouco tempo colaborou connosco num evento marcante de nossas vidas.
E de uma forma brilhante.
De uma forma brilhante.
Sem dúvida.
E ela disse que era nossa fã.
Sim,
e disse,
sim,
pá,
sim.
Se é fã, tem que vir ao Primo.
Nós tínhamos que ter no Primo. É verdade.
E não só.
E hoje...
ela aqui está.
Aqui está, e vai falar, e vai cantar. Acho que vão acontecer aqui coisas surpreendentes.
Vai.
Sinto isso.
Os primos costumam ser bons.
Sim.
Mais ou menos. Mas o de hoje, é pá, eu se fosse ouvinte ficava.
Sim.
Ficava.
O Deus de 1 a 10 é 1000.
É e 2.
E 2, vamos a isso.
Bora lá.
Vamos à música.
Hoje foi o trilitite mais desafinado sempre.
Não mudes
nunca.
Programa realmente incrível, mas obtuso. Quem vier é um amigo, nunca é um intruso. É um programa espetáculo para filhos e pais. Tem momentos de conversa e números musicais.
A mãe natureza é composta por coisas como a fauna e a flora. E este Primo é abrilhantado pelo vozeirão da sua dona Dora.
E o coração das mulheres vai transformar-se em purê com a música bem sexy dos HMB.
Em purê?
Tinha que rimar. Tinha que rimar.
Um, dois, três, quatro. Programa realmente incrível, mas obtuso. Quem vier é um amigo, nunca é um intruso.
É um programa espetáculo para filhos e pais. Tem momentos de converseta. Números musicais.
Primo, programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirim.
Não percebo!
Realmente o Facebook veio juntar as pessoas. Lembras do que aconteceu no dia do concerto aqui em Lisboa? Foi,
sim,
no próprio,
sim,
dia.
Eu achei que tinha que tentar. A Dora já me tinha dado o contacto. Isto é ridículo.
É ridículo.
Mas já não se perde o contacto da Dora. Não se perde, mas eu perco tudo na minha. Eu só não perco a cabeça. E eu achei que tinha que tentar. Tínhamos que ter a Dora no nosso concerto, no nosso desconcerto.
Sim.
Precisávamos de alguém que desse dignidade com a voz incrível que ela tem. E então, as novas tecnologias permitem esta coisa maravilhosa. Eu basicamente fui ao teu mural, Dora.
Exatamente.
E deixei-te lá uma mensagem, tipo, Dora, gostavas muito. Será que talvez um pouco em cima do acontecimento, mas.
Viste ser hoje à noite.
Mas tu respondeste logo com. Muito rapidamente, e alinhaste nesta nossa aventura de te chamar para fazeres ali uma participação no nosso concerto.
Não, por acaso foi engraçado, porque eu tinha descido da Figueira na altura, estava no casinho da Figueira e tinha descido no domingo. Eu acho que isto foi. Uma segunda ou uma terça-feira.
Isto foi, olha, isto.
Eu sei que estava de folga,
sim,
cá em baixo.
Isto foi uma segunda-feira.
Segunda-feira.
Foi uma segunda-feira.
E eu abri o Facebook e tinha o convite lá do Nuno para, sim, ir ao concerto. E eu, bora. Eu respondi, acho que respondi logo.
Não, acho que dou a primeira coisa. Mas para fazer exatamente o quê?
Exatamente.
É o tipo de coisas que convém saber, não é?
Mas sim. Foi divertidíssimo e diverti-me imenso, adorei. Foi
é daquelas coisas que nós só um dia daqui a uns anos vamos ter noção. Pá, nós demos um concerto e no próprio dia convidámos a Dora e ela disse sim.
Sim, pá, exato, usando o bom velho Facebook. Pá, é incrível.
E incrível foi também a reação das pessoas que lá estavam, sim, cantando e dançando e saltando. E, portanto, pergunto-te, o carinho que há por ti nunca foi embora?
Pois, não sei.
Como é que isso te deixa?
Não, a mim, quando ele é de facto, sim, mostrado, a mim deixa-me muito feliz, como é óbvio, não é? Porque, no fundo, a Dora só, ou a lembrança da Dora só existe em função do carinho que ela possa ter ou de algum retorno, não é? Como qualquer outro artista. Para mim é até comovente, não é? Porque já se passaram...
Quantos anos? Não. 86?
Não,
as contas, difícil.
Eu sou péssima a matemática. Pronto, já se passaram tantos anos que para mim sim. E o refrão continua até hoje a ser uma coisa tão,
sim,
tão orelhuda e as pessoas continuam a lembrar-se da roupa, das botas e disto e do cabelo e de não sei o quê.
Eu acho que as pessoas ficaram genuinamente espantadas e houve pessoas, e repara, isto dá-te uma aura quase tipo Madonna. Houve pessoas que foi tipo, mas como é que vocês conseguiram? Epá, aquilo foi surpreendente no fim, as pessoas estavam espantadíssimas com o facto de teres aparecido lá no concerto destes quatro malucos desafinados.
E roubou-nos o concerto, por isso é que ela não foi ao Porto.
Isso não é verdade.
É, olha-me para esta a brilhar mais que nós.
Foi uma grande performance.
Queres ir ao Rivali? É o mais.
E eu adorei aquela parte do In You Out, que eu fiz ali aquele dueto com o Pedro
Ribeiro,
dando-lhe um desgosto profundo.
Claro, que ele achava que o In You Out era outra coisa.
Estes anos todos a pensar que o In You Out era uma coisa completamente diferente.
Pois, e que não era. Por isso eu fiz questão de cantar aquela parte com ele.
Mas olha, quando se tem um hit desta dimensão, e nós falávamos disso de microfone fechado há pouco, ao mesmo tempo consegue ser uma bênção, mas também uma maldição. Ou seja, tu não te cansas do Não Sejas Mau Para Mim, não ficas tipo,
é assim, o Não Sejas Mau Para Mim é uma coisa que eu já aceitei, que me vai acompanhar sempre.
Sim, mas tiveste alguma fase de rejeição em que pensaste?
Tive várias assim ao longo, porque queria fazer outras coisas e que, como quero e vou fazer e mostrar outras coisas, mas já aceitei que, a par dessas outras coisas que eu possa fazer, por mais bem recebidas que elas sejam, eu vou ser sempre a Dora do Não Sejas Mau Para Mim.
Claro.
O que é para mim um motivo de orgulho, porque, pronto, não deixa de ser, era a década de 80, que era aquela década em que tudo era exuberante, não é? As cores, os cabelos, a música, as canções, tudo. Então, eu tenho muito orgulho de ter feito parte dessa geração e de ter feito parte de um evento que era marcado até então por toda uma sobriedade e toda uma coisa. Então, eu acho que eu fiz parte de uma viragem um bocado na imagem e no próprio impacto do evento. Então já aceitei a minha sina, o meu fado.
Aquilo deu um sururu tremendo na altura.
Nossa
deu. Mas quando nós vamos ver hoje as imagens e achamos, para já tu tens uma energia que era uma coisa. Eu acho que o que quebra mais olhando agora a esta distância era aquela energia e aquela maneira como tu te relacionavas com a câmara e a força da música. Mas de resto, tu nem sequer estás com não há nada de oi, de caótico.
Não, nada, absolutamente, não. nada. Até porque eu era uma menina, eu era um garfinho, como costuma dizer, ou um canivete virar tripas, eu era muito magra. E a intenção não era de todo ser sexy.
Sim, sim, sim.
A intenção era ser avant-garde,
era quase
diferente.
Assim, uma coisa meio punk, de certa forma.
Que eu lembro-me, a minha filha agora no carnaval pediu para eu lhe pôr um spray meio de cor no cabelo. Sim. E ela disse, nunca usaste esta cor. Eu disse, não, já usei essa, já. Na altura tinha laranja, tinha verde, tinha azul, tinha nas pontas do cabelo, destaca-se o vermelho. Sim, sim. Mas pronto, era uma época, o que se queria mostrar acima de tudo era essa irreverência, se calhar mais integrada em determinadas tendências europeias, um pop, aproximar Portugal um bocadinho mais do pop e tal.
Mas a ideia que eu tenho é que Portugal está sempre um passo atrás. Epá, pronto, tivemos aqueles 50 anos que nos atrasaram um bom bocado e então chega-se sempre um bocado mais tarde às coisas. Como é que era a reação das pessoas? Havia as gerações mais velhas que te insultavam ou uma coisa assim?
Deixavam de me falar, sem dúvida. Muita
aliás,
gente.
Até houve uma espécie de um incidentezinho com o Fiel Gouveia.
Pois, não foi bem um incidente, mas
ele mandou uma boca?
Ele expressou com toda a sua autoridade.
Em direto.
Antes de eu entrar em cena, ele influenciou completamente os 10 milhões de portugueses que me iam ver a dizer: nós não aprovamos o visual dela. Uma coisa assim desse estilo. Não foi uma coisa mais
agradável. O que é incrível, porque Vialho Gouveia, à sua maneira, tinha sido um inovador. Era o homem do zip-zip e dessas coisas todas. Mas ali houve uma quebra.
Mas não brinque com o Festival da Canção.
Exato. Mas lá de clima de partilha dessa opinião também.
Esta miúda vem aqui com esta roupa e tal. Isto vai parecer mal, foi a ideia com que eu fiquei. Mas não pareceu mal. Eu lembro-me que havia um comentador inglês na altura que disse que it's a whole new world for Dr. Martens e não sei o quê. Em Portugal deixaram de falar muita gente.
Pois, é o tipo de coisa que acontece.
Horror, alface, botas da tropa, vergonha, amigos que fingiam que não me conheciam na rua.
O que houve assim, isso também, amigos?
Houve pessoas que deixaram de me falar e tinham vergonha, não sei o quê, passei um mau bocado.
Como é que era o teu visual antes de apareceres na televisão? Para os teus amigos terem. Eras um bocado mais moderada.
Eu era roqueira.
Sim.
Pronto.
Sim.
Eu era roqueira, era jeans justos, botas altas e não sei o quê e tal. Pronto, não tinha grandes conhecimentos em termos de avant-garde e tal. Tive um mestre fantástico, que era o Ventura Abel, que era um estilista que tinha feito o curso dele na St. Martins, em Londres, vivia em Londres, vivia cá, era todo bairro alto naquele início e tal, e eles quiseram de facto, pronto, tanto o Zé quanto o Guilherme quanto o Luís, dar essa, pá, vamos abrir aqui um espaço que não existe neste evento, porque eu era uma miúda, não tinha a menor noção do que fazia, que eu nunca tinha cantado antes, e vamos dar-lhe um ar assim e tal, e eu achei aquilo raríssimo. Eu fui a Londres, fui comprar roupa interior, eu fui comprar a saia.
A roupa interior teve que ser em Londres?
No Harrods.
Mas espera, tu compraste roupa interior para o festival, mas não se ia ver.
Não, mas fazia tudo.
Não, mas tu sentias, sentias o...
Exatamente.
Tu vias agora e pensava assim, mas isto é rapariga para ter uma roupa interior muito
grande. Como deve ser, exatamente.
Sim, sim, sim.
Porque, mas é assim, a saia foi comprada no American Classics, que é uma loja vintage famosíssima de Londres, os sapatos no Joseph's, quer dizer, foi todo assim, para mim aquilo era uma grande novidade, não é? Porque, enfim, eu lembro-me...
Sabes que eu fiquei chocado quando nós falámos na Figueira da Foz, foi quando a gente se encontrou e tu disseste que já não tinhas nada dessas coisas.
Não, tipo, não.
Isso devia estar para aí, no, pelo menos no Hard Rock, no Hard Rock Café, lá naquelas montras que eles têm.
Eu acho assim, o primeiro troféu que eu ganhei em 86, eu acho que eu perdi em algum lugar. As botas eu deixei em algum lugar também.
Sim.
E depois acontecia uma coisa engraçada, que eu quando ia fazer espetáculos ou assim, deixava sempre alguma coisa nos hotéis. Então deixei sapatos, deixei gabardinhos, foi deixando o guarda-roupa
espalhado pelo mundo inteiro.
Espalhado pelo mundo. E hoje em dia tenho alguns 45 rotações. Tenho uma parte da roupa com que gravei o Não Sejas Mal Para Mim aqui em Portugal, aquela dourada e prateada.
Sim.
Mais nada.
Uma parte da roupa?
Sim, tenho um casaco. Tenho o casaco.
Só um casaco, pronto. É o que resta desta memória
viva. Não, mas isso tem um bocado a ver comigo também, porque assim,
tu és desprendida assim das coisas.
É, eu sou. Eu não sou daquelas pessoas que têm. Que vive de nostalgias e de não sei o quê. Eu gosto, eu acho que foi muito fixe, muito engraçado, mas
olhas para a frente.
Há mais coisas para fazer e eu gosto, quero fazer mais coisas e quero não sei o quê. E tenho um bocado essa relação. À medida que a gente vai envelhecendo, depois as coisas vão mudando um bocadinho. Mas durante muitos anos tive uma relação de desprendimento completamente com coisas.
Lembras do número da canção, Não Seja Mal Para Mim, no Festival 86, ou não?
Lembro, claro, eu era o número 11.
Canção número 11. Cantaste entre Lara Lee e a Fá.
Isso eu não me lembrava.
É verdade.
Era
um sabonete.
Fadas Doce.
Era
um sabonete. Não, era um shampoo.
Era um shampoo, é isso.
Havia uns sabonetes espanhóis chamados Fá também.
Estás a ver, afinal.
Então espera, então se estou a confundir, Foz é que era o shampoo.
Exatamente. Que era aquele novo. Exatamente.
Pronto. Mas era das Doce.
Era um elenco extraordinário. Olha, ganhaste o Carlos Alberto Muniz e a sua banda. Ganhaste Daniel Oliveiras. Estás a ver?
É uma cantora que eu gosto imenso. Os Trabalhadores do Comércio. Eu quero ir ao baile.
Os Tigres de Bengala. Assim, foi a única participação deles.
Eu adoro os Trabalhadores do Comércio.
Eles são incríveis, sim.
Olha, não sabia que havia isto. Diz aqui que a Lara Lee está a passar em rodapé debaixo da fotografia da Lara Lee, que cantou rapidamente. Não foi a forma qual era o nome da canção. Diz que a Lara Lee ganhou o prémio de interpretação. Havia essa distinção na altura?
Não faço a menor ideia, não me lembro. Aquilo para mim foi assim. Eu entrei.
Sim.
Para cantar e não sei o quê. E eles fizeram-me um X no chão e disseram assim, ficas aqui.
Tão bom.
Isso e é eu, uma coisa sem super desapaixonada.
O Luís
assim,
é testemunha
aqui um X.
Que eu, assim começou a canção, eu nem, nunca mais me lembrei do X. Então eu ia, porque assim, eu dançava como eu dançava, normalmente ia sair ou assim. E como não tinha tido nenhum treino, porque nunca tinha tido antes um treino de cantar, eu fazia aquilo que me dava na real gana e divertia-me imenso.
Mas isso é o teor das tuas entrevistas, quando falas nessa altura, é muito nessa onda, ou seja, tu nunca falas daquilo com uma super importância, para ti foi um gozo.
Foi divertido, foi muito divertido.
Sim.
Basicamente, Não Seja Mal Para Mim, então foi o máximo. Não Seja Mal Para Mim foi uma época foi muito engraçado, porque era tudo novidade e toda a gente era muito simpática para mim e de repente eu até cantava bem e ao festival e fui à Noruega e fui não sei o quê e tal. E aquilo era giro, era porreiro, era leve.
Sim, sim.
Até determinada altura. Depois já não era tão engraçado.
Depois tu conheceste os meandros mais obscuros do Festival da Canção.
Depois eu descobri uma coisa que é assim, é ter muita... Não, nós temos também que nos reportar um bocadinho ao Portugal daquela época. Só haviam dois canais. Pronto, claro. Tinham a sua importância e tal. Então qualquer pessoa que tivesse uma projeção naquela altura, eu tive bastante. É uma coisa que te isola também um bocado. Pelo menos comigo aconteceu, isola-te um bocado da tua vida, da tua rotina, da tua família, sempre a viajar e não
claro.
Sei o quê. E,
de repente tinhas uma holofote gigante ali em cima.
E eu não sabia muito bem como, às vezes, lidar com isso. Uhum. Então, pronto, ninguém me ensinou, portanto...
Tu voltaste ao Festival da Canção com um dos casos mais bizarros de sempre, em que ganhaste com uma canção e depois foste cantar outra...
Neste assim, momento, levar a olhar para o lado e pensar, posso contar esta história ou não?
Não, é assim, não, eu ganhei o Prémio Nacional da Música com o Deja Vu.
Sim, sim, sim.
Que era uma música.
Era tão gira essa música.
Giríssima, dentro da linha das músicas que eu fazia. O evento era patrocinado pelo falecido maestro José Calvário, era ele que tinha organizado o evento. E entretanto, eu tinha gravado uma maquete para ele, que era maquete, uma música chamada Voltarei, que a primeira versão era uma balada até muito bonita e tal. Um dia eu estou em casa a ver o telejornal e dizem, a representante portuguesa deste ano, a Eurovisão, é Dora, com a música Voltarei.
É sempre bom quando a pessoa sabe assim de notícias sobre a sua vida.
E a música foi posta no ar, a maquete que eu tinha gravado em Vice-Lord na Holanda, com ele e tal, a música foi posta no ar, com os senhores a passear num jardim, num banco, uns pombinhos e tal. E eu, ok. E depois chegámos lá, e depois a música foi toda transformada em refrão. E então, eles acharam que eu tinha que parecer uma pessoa... Desta vez...
Tens que parecer uma senhora.
Tu não vais aparecer com essas roupas... porque eu, na altura, usava-se aquelas...
Roupa interior, loja das meias.
No mínimo. E usavam-se aquelas... Eu era miúda, eu usava aquelas mini saias com aquelas meias por aqui, como as meninas usam agora.
Sim, sim, sim.
Nada de mini saias, nada de meias pelo joelho.
Menos Suzy 4, mais Celine Dion.
Aparecer como uma canta. Por acaso a Celine Dion ganhou o festival
pela Suíça?
Nesse ano, a representar a Suíça com uma música francesa, que era a entrada dela no mercado europeu. E fantástica, claro. A Lara Fabian também participou pelo Luxemburgo. E então eles puseram a cantar aquela música, que era refrão do princípio ao fim, né, com aquele coro. Com aquele vestido, com o vestido e tal, e não sei o quê, com um ar mais, uma baladona e tal, e a coisa não foi divertida.
O déjà vu era o déjà vu.
E tu aí percebeste o que é trabalhar um bocadinho assim no contrariado.
Mas eu portava-me mal, às vezes o Luís sabe que eu às vezes me portava mal, que
davas cabo do camarim.
Não era uma criança fácil. Então era assim, às vezes, só porque pronto, chegava aos ensaios, então eu punha-me a falar, volta! Fazer aquelas coisas meio rock e tal, e meio soul, e o maestro Zé Calvário ficava tão tenso que eu lembro-me, coitadinho, que tenho o maior respeito por ele, ficou com um hematoma de segurar a batuta.
Então, para não te atirar com a batuta para cima.
Exatamente. Ponto um dia disse, Dora, vamos passear no parque, vamos conversar, olha só, tu faz isto, faz tudo direitinho, faz não sei o quê e tal. Ele disse, não, tens razão, Zé, tá bem, ok, eu vou fazer. E pronto, e a partir daí parecia-me a portar bem.
Muito bem, olha, estamos a acabar a primeira parte deste primo. E vamos acabar com um pedido que foi feito por ti, Nuno Marques.
É verdade, o Our Love foi uma música que nós falámos dela num dos cromos da caderneta de cromos.
Exatamente.
É uma das grandes baladas românticas dos anos 80.
É verídico.
Nós temos aqui o Luís Oliveira, também está aqui no estúdio, que é o
teu... Diz olá, Luís!
Olá!
O Luís é uma figura mítica da música portuguesa. Muita gente, se calhar, não está a par disso, mas ele é o teu parceiro de
ele
composição.
Ele é o autor, exatamente, de muitas... todas, não é? Todas as músicas, menos o Voltarei.
Sim. E o...
Menos o Voltarei.
Continua a haver o Voltarei Gate. Mas
parece um medicamento. Olha, depois é um bocadinho de Voltarei Gate.
Isso começa a desinchar. Mas o Our Love é uma música, é uma balada arrebatadora, que está ao nível de qualquer balada estrangeira arrebatadora da altura.
E aquela parte de cordas muito bonita e tal.
Sim, sim, sim. Que memórias é que vocês têm dessa balada e de...
Eu era uma música que eu gostava imenso de cantar.
O single tinha uma capa incrível que eu revi recentemente, que era uma maçã com uma dentada, não era?
É, exatamente.
Sim.
Era em vermelho, fundo.
Sim,
e tal.
Sim, sim.
Eu adorava essa música, achava muito bonita, e então aquela parte que tinha as cordas e não sei o que, eu achava bonita.
Acho que pensar que Steve Jobs olhou para cá e pensou, boa ideia.
Exato. E assim nascia.
E assim nasceu. Graças a Deus.
Eu gostava muito dessa música, como gostei de uma série de outras também, que na altura nós lançávamos singles, 45 rotações.
Era a era do single, exatamente.
Sim, depois acabei por ter uma compilação de todos os singles que tinha lançado, incluindo os singles do festival. E
tal. Sim, sim, sim. Então, olha, vamos ouvir Our Love.
Vamos, senhor Luís, é uma, para a guitarra.
É uma canção.
Ora, para o microfone.
Uma canção para o amor.
Uma versão completamente descompromissada.
Mas é o que se quer neste programa.
É,
claro. Este programa é assim, é diferente.
É momentos únicos, momentos únicos.
Obtusos e dinâmicos.
Absolutamente incríveis.
Obtusos somos nós.
Sim, nós somos
a única coisa obtusa.
Toda a obtusidade reunida está condensada em.
Ah, sim, senhor.
Em agente.
Vamos ouvir então.
Vamos.
Our Love.
Vamos. Cala-te.
Primo, programa realmente incrível.
Mas obtuso!
When I think of all the good times that we had, the things that we've been through, it makes me sad, it makes me blue, 'cause no one's gonna love you the way I do, you know it's true. Our love could last a thousand years, yeah, gone through the ages and through the fears. Our love could last a thousand years. I still recall the way we used to be, so happy you and me. But time has come for us to part. You're gonna leave me crying with a broken heart, falling apart. Years, gone through the ages and through the fears. Our love could last a thousand years.
Era a subir. E agora não podemos picar.
Podemos picar.
Podem picar.
Podem. Então vá lá.
Our love could last a thousand years. Our love could last a thousand years. Gone through the ages and through the fears. Our love could last a thousand years. Ooh, 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 our love.
Primo, programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeiri. Vasco Palmeiri.
Não percebo!
Realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeiri. Vasco Palmeiri.
Não percebo! Nuno Marco e Vasco Palmeiri, esta semana a conversa com a nós, é de todos nós, a Dora. Dora, mais uma vez, muito obrigado por teres vindo.
Eu é que agradeço.
Nada que agradecer, é um prazer para nós estares aqui. E começa a segunda parte perguntando: porquê é que estamos à conversa com Dora, cantora e artista, e não com a Dora, a Cinderela portuguesa?
esse começo de carreira é incrível.
Não, é incrível e é assim completamente. Eu na altura era tudo. Era uma menina, mas eu já tinha um filho na altura.
Sim.
que era o Simão, e não tinha de todo o perfil angelical da Cinderela portuguesa. Não tinha de todo.
Mas eles procuravam uma Cinderela para que era para um musical? Era um programa
Amigos Disney, o mítico Clube Amigos Disney de Júlio Isidro.
E Manuela Sousa Rama?
Sim.
Na realidade, tudo aconteceu. Eu nunca fiz nada para cantar, nunca tive bandas, nunca fui, enfim. Ganhei um concurso de rádio no Castilho com o Nicolau Brainer, a primeira vez que eu cantei assim. E depois a Piedade Maio, que era a anotadora do Júlio Isidro, que é uma pessoa a quem eu devo, de facto, o meu ingresso nesta coisa das músicas, disse: agora preenche um cupom e manda. Eu disse: ah, está bem, eu preenchi.
Preenche o cupão.
Preenche o cupom e manda.
Tão bom.
Ainda mesmo dos cupões do Clube Amigos Disney. Não,
colas num postal do CTT.
Aquilo era na TV Guia. E eu preenchi, nunca mandei. E ela disse: está bem, pronto, eu levo e ponho lá e tal. E eu fui. Quando entro para cantar, para fazer as audições para cantar, estava este senhor, estava o Zé da Ponte e o Guilherme Inês. E então...
Mas vamos dizer que Dora apontou para o Luís Oliveira, que está aqui também. Exatamente, desde a primeira parte, também fica aqui na segunda, sim.
E então o Luís tocou uma música e disse: ah, eu essa não sei. Ah, eu essa não sei. E depois o Jorge Pereira disse: então, o que é que sabes tocar? E eles começaram-se a rir imenso de mim. E eu acabei por cantar uma música da Adelaide Ferreira. Não. A primeira lá dentro foi a Adelaide Ferreira, aquela eu sei, pronto, que eu era fã da Adelaide. E depois foi o Bryan Adams. E então eles fizeram uma proposta: queres ser a Cinderela, queres ser uma boneca, ou nós recebemos um convite para o Festival da Canção, não temos tempo, queres ser a Dora, a tua cara.
Que idade que tinhas nessa altura, se não é inscrição?
Eu tinha acabado de fazer 19, eu acho. Ou 18, 19, para aí.
E tanto optaste pela segunda opção.
Optei pela segunda opção, pareceu-me muito mais interessante, porque estar vestida de Cinderela, ainda por cima eu era morena, quer dizer, nem tinha nada a ver.
Qualquer peruca, qualquer tinta de cabelo resolvia, resolve, não é, a situação. Sim,
ok,
sim.
Então escolhes ser Dora, muito bem. E depois, enquanto Dora, e também tens que falar sobre isso, tu atuaste e trabalhaste com os Onda Choque.
Sim.
Qual música e cantaste?
Com os Onda Choque, se eu fiz parte dos Onda Choque.
Não, colaboraste com os Onda Choque.
Colaborei com os Onda Choque, imagino que sim.
Imagino que sim, é bom.
Não te lembras bem.
Não te lembras. Até te digo, está aqui na biografia, colabora com os Onda Choque no tema Ser Artista Não É Fácil, versão de um sucesso de Kim Wilde. Neste, aqui na Rádio Comercial, especialmente na rubrica Caderneta de Cromos, nós temos uma panca por Kim Wilde. Somente este
sim,
senhor.
É verdade, é.
Que
Kim
na dicotomia, é. Se é para casar, ou se é para coisa,
a Kim Wilde era para
Kim
casar.
Wilde é para casar.
É para casar.
Mas já percebi que tu não te lembras. Tu não fazes ideia disso.
Possivelmente foi um facto inventado na tua biografia.
Não, eu acho que não. O que me acontece em relação a essa época é porque depois.
Tu apareces a fazer cores em muitos discos, não é? E também.
Sim, mas é em relação a essa época. O que acontece é que eu costumo dizer que já vivi tantas vidas dentro de uma só que depois a caixa já não vai dando para guardar tudo. Então, há certas coisas que eu tenho na memória.
Agora,
assim,
eu tenho que dizer assim: eu realmente lembro de entrar num estúdio com uma data de gaiatos e de eles estarem a cantar. Eu também cantei, depois fui embora.
Eu lembro-me que cantei com o Jorge Palma, por exemplo. Fiz um dueto com o Jorge Palma, engraçado, assim, mais inusitado.
Quer dizer, tá? Jorge Palma, do ponto da balança, Jorge Palma e Onda Choque. Quer dizer, quem é o Palma, não é?
Claro, claro.
E então, mas há coisas que de facto eu não me lembro, porque também era muito jovem, né, na altura, e foi tanta coisa.
E de facto não eras muito mais velha que os miúdos dos Onda Choque na altura.
Sim,
não,
porque
é?
Eles eram pequeninos, não é?
Sim. Dos Onda Choque também havia aquela regra do chegando a uma certa idade tinhas que ir embora, não é?
Acho
que
sim.
Eu acho que isso é de uma crueldade tremenda.
Não, eu acho também. Como se crescer fosse um pecado.
Tu estás velha. Mas eu tenho 15 anos. Velha, sai.
Acabada.
A tua carreira está acabada.
Vai para o lar.
Olha, depois, entretanto, depois dessa experiência como Cinderela, aconteceram todas estas coisas que estivemos a falar. E a tua experiência no musical Enfim Sós?
A minha experiência no musical Enfim Sós.
Estamos a falar de um musical que
não terminou da melhor maneira.
Não terminou da melhor maneira.
Não, de maneira nenhuma.
A tua biografia é super emocionante, há sempre coisas a acontecer.
Não é. Quer dizer, é emocionante e eu gostava. Não precisava de ser tão emocionante, sinceramente.
Sim.
Mas foi uma experiência.
Mas o que se passou?
Foi uma experiência muito boa. Porque.
Foi, conheceste o teu marido.
Foi, exatamente. Onde conheci o meu ex-marido.
Sim.
Tinha um elenco fantástico e as músicas eram de várias pessoas, vários músicos da praça. Foi uma experiência fantástica para mim porque eu tive que aprender a sapatear. Eu tinha que dançar, tinha que representar também. E correu muito bem. As pessoas, foi muito bem aceito pela crítica e tal. tive dois parceiros de cena. Na primeira temporada foi o Virgílio Castelo, depois foi o Fernando Luís.
Uhum.
Então correu bem. Foi uma experiência em termos de palco muito, muito engraçada. Tanto que eu hoje costumo dizer, até porque depois tive 10 anos fora, voltei, tive 6 anos no Casino Estoril, fiz dois espetáculos na sala, no Salão Preto e Prata, com a Rita Guerra também.
Uhum.
E eu gosto também de me ver como uma cantora de musicais, porque eu danço bem, eu gosto de cantar, eu sei, tenho umas noções de representar.
Uhum.
Então,
you got the moves?
Adoro...
You got the moves?
I got the moves. Not like Jagger, but I got the moves. Mas pronto, e foi giro.
Olha, falamos um bocadinho dessa temporada no Brasil. Foram 10 anos. E esta frase é tua: encontraste-te e descobriste quem tu eras no Brasil.
Eu acho que sim, porque o Brasil tem uma coisa que eu costumo dizer. Pelo menos eu morei no Rio de Janeiro, tive esse
privilégio. Que é uma cidade fantástica.
Não convivi com pessoas portuguesas. Os meus amigos eram todos brasileiros. Eu tenho facilidade em imitar sotaques. Então,
e também chegando lá, passado uma semana, você está falando assim?
É, primeiro parecia um bocado nordestino, mas depois com o tempo consegui apanhar o sotaque.
Meu nome
carioca.
É Dora, que é o nordeste.
Não era bem com o Erquar, assim, das portas, das carnes e tal. Mas pronto. Mas
tu não vieste lá com o sotaque. Há pessoas que não vieste a falar Roberto Lialês.
Não, não.
Gosto desse idioma.
Eu tenho ainda umas coisas, tipo, quando alguém me chama eu falo oi.
Sim.
Oi. Ou tipo, se dizem, se não acho qualquer coisa, digo ué. Tipo assim, ou então se me chateiam, eu hein. Tem umas coisas dos reflexos ainda.
Sim.
E se encontra alguém, pronto, eu não conheço muitos brasileiros aqui, salvo alguns bailarinos e músicos e tal, mas há um chip na minha cabeça que eu começo a falar Brasil. E o Brasil é um país, que era isso que eu ia dizer. Talvez pelo clima, o Rio de Janeiro, eu só posso falar pelo Rio de Janeiro, pelo clima, como é muito ameno, as pessoas são mais leves. E eu descobri um lado meu que eu não tinha ideia que existia, que é um lado mais divertido, mais solto, mais desprendido, muito mais descompromissado. Os meus amigos é brincam com esta minha insustentável leveza de viver. E é mais fácil ser feliz lá, eu acho, porque eles têm, eles próprios, perante a vida, com todos os problemas... Todos nós sabemos, a escalada de violência, os morros, essas coisas todas. Eles têm na sua essência uma natureza mais feliz, que eu acho que tem a ver com a presença do sol, com o tempo, não sei. E eu dei aulas de inglês também lá num curso. Dei aulas de inglês, dei aulas de francês, dei aulas de português para estrangeiros, mas português do Brasil. E havia...
Só é estranho uma portuguesa de Portugal dar português do Brasil a estrangeiros.
E eu tinha um aluno sueco que tinha feito aulas de português aqui também, que ele dizia que o que salvou, o fator que salvou os brasileiros da tristeza portuguesa foram os negros.
Uhum.
Então as misturas, e de facto lá eu fui muito feliz lá. Fui mesmo.
E foste feliz pessoalmente e profissionalmente, criativamente também,
experimentaste coisas... Também, coisas completamente novas, que os brasileiros têm essa coisa fantástica de brasileirar. Por exemplo, o funk é um som norte-americano.
Sim.
Mas o funk chega ao Brasil e eles põem-lhe percussão. Eles põem-lhe latas, eles põem não sei o quê. Então eles têm uma riqueza em termos musicais e
até a própria linguagem deles. É muito mais musical, não é? Aquilo que por nós exemplo, dizemos muito, uma linha muito reta,
eles variam imenso. Eu tive o privilégio de trabalhar com o Ivo Meirelles, que é um personagem da Escola da Mangueira, que na altura esteve aqui no primeiro Rock in Rio, na Tenda Mundo Melhor, com o Funk in Lata, que é um projeto com os meninos da Mangueira que tocam funk misturado com samba. Eu tive o privilégio de cantar lá com eles, porque eu tinha feito um projeto no Brasil que se chamava Soul Brasil. E ninguém soube, só eles é que souberam. E trabalhei com uma série de desde bossa nova, a soul, a funky. Nunca trabalhos a solo, sempre trabalhos em banda, que me enriqueceram extremamente em termos de adaptação a vários estilos e até de conhecer outros sons, outras maneiras de ver a música, outras maneiras de estar em palco.
Portanto, tornaste uma mulher muito mais rica a todos os níveis.
Sim, eu gosto de pensar que sim. Eu gosto de pensar
E a da altura decides voltar? Ou tiveste um convite? Como é que as coisas passaram?
Não, eu decidi voltar.
Estavas com saudades?
Foi uma decisão puramente familiar. Teve a ver com as minhas crianças. Teve a ver com as condições que eu lhes poderia dar lá, onde eu não tinha família. E as condições que eles poderiam ter aqui. E como eu continuo a achar que os filhos não têm que pagar pelas nossas escolhas, a determinado ponto nós temos que fazer um bocado de escolhas em função deles. eu achei que estava na hora de voltar. E pronto, e voltei.
E voltaste e em termos profissionais foste, para o casino?
Fui para o casino, exatamente. Eu voltei em 2000, em 2001 comecei a trabalhar no Casino Estoril, onde trabalhei 6 anos cá fora com alguns projetos, e lá dentro fiz 2 espetáculos que foram o Fruta Cores e o Egoísta, com a Rita Guerra, com o Gonçalo Salgueiro, com o Naná Sousa Dias. Tive esse privilégio. Antes de sair terminei a temporada no casino com uma banda que eu chamo de Hora Quarteto, que é uma espécie de música portuguesa revisitada. Vamos buscar aqueles êxitos dos anos 80 que já ninguém se lembra, ou tipo da Gabriela Chave, Já Fumega, e depois mostramos com música portuguesa mais contemporânea. Sim. Também um cheirinho de música brasileira, Já Vem e tal, que eram um bocado as minhas influências também. E fiquei 6 anos lá. Fiquei 6 anos a trabalhar lá dentro do casino, o que foi ótimo, o que para mim foi fantástico.
E agora, Dora?
Impõe-se saber, para quando um novo disco? É uma coisa que tens vontade de fazer, ou não fazes questão de
Eu faço imensa questão, aliás, já há vários anos, que é uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer. Eu quero fazer um trabalho novo.
Tens canções para isso?
Sim.
O Luís já deve ter ali na bagagem uma data delas.
Não só para mostrar às pessoas que eu ainda o que eu ainda canto, ou o que eu ainda posso fazer em cima de um palco, porque eu gosto imenso. Não é por voltar a imitar a menina.
A saia de alface.
Não é, exatamente. Não é tentar ser, no fundo, a minha maior concorrente sou eu mesma. Portanto, é mostrar o que eu canto agora, os sons que eu gosto, a minha maneira de estar agora no palco e tal.
E se esta mulher canta bem?
Opa, então,
conseguir mais visibilidade nesse sentido. Não é desligar-me, mas de marcar-me um bocadinho dessa imagem. Tu não sejas mal para mim, não é?
Em relação à frase do Nuno, agora o que esta mulher canta, lembro do concerto que demos então na universidade, na Nova. E a Dora entrou na parte do encore. Então nós já tínhamos cantado umas 7 ou 8 músicas. Sim. E até estávamos a pensar, isto não está mal de todo. Até estamos a cantar mais ou menos. E eis que entra esta senhora.
É assim que se faz,
pá.
Foi
arrasei-me.
Não,
foi,
mas vocês estiveram muito bem, cantaram comigo e eu adorei.
Tu insististe, querias que a gente cantasse contigo esta mulher está louca.
Sem dúvida, não, mas a graça era toda essa, não é?
Mas foi muito divertido,
foi uma noite memorável.
Foi muito bom. Luís, anda cá. Explica, porque há pouco, antes do primo começar, eu perguntei à Dora se não podiam ser 2 canções, portanto, que já ouvimos o Our Love. Sim. E agora vamos ouvir uma versão diferente do Não Sejas Mal Para Mim. E que versão é esta, Sr. Luís?
Isto é uma versão feita especialmente para o primo, não é? Para já.
É uma honra.
Exatamente, para já, pelo carinho que vocês têm mostrado em relação à Dora, que eu acho fantástica, aliás, que se não também nesta entrevista. E foi exatamente, pensei ontem antes de vir para cá com ela, disse, pá, era capaz de ser engraçado fazer uma versão descomprometida, completamente fora daquele ritmo e daquela coisa. E sei lá, um bocadinho mais à altura da idade que ela hoje tem. Portanto, ela hoje dirá.
Isto foi estranhamente desagradável.
Dirá o não seja mal para mim de outra maneira.
Não, o que nós vamos ouvir é, pelo que eu percebi, é uma versão, não seja mal para mim, Olhos de Bambi.
Eu gostei, adorei, é perfeito.
É o chamado Olhos de Bambi Remix.
Olhos de Bambi Remix. Gosto disso.
Bambi Eyes. Sou bem inglês também.
Portanto, muito bem.
É uma versão intimista, isto vai ser bonito.
E incrível como o tempo passa rápido. E chegamos ao fim. Chegamos ao fim deste, não deste primo, porque já seguimos os HMB, mas desta bonita conversa com a Dora. Dora, eu estou apontando para o meu coração. É aqui que tu estás, Dora.
Muito obrigada.
Muito obrigado por teres vindo.
Eu é que agradeço o convite, o carinho. Sou vossa fã de carteirinha e tudo. Foi um prazer enorme estar aqui.
Obrigado.
Muito obrigado.
Dora e Luís, o palco é vosso. Muito obrigado.
Obrigado.
Primo, programa realmente incrível.
Mas obtuso!
O lado bom da vida, o sonho de saber viver, é tempo de seguir um novo amanhecer. Não sejas mal para mim. Oh, 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 oh. Se eu só te quero a ti. Oh, 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 oh. Uma história de amor com A não vou contar, nem sequer esquecer. O lado bom de passar contigo fica guardado no meu sentido. As fitas loucas, os beijos úmidos, as crises curtas, tudo bem. Eu quero sonhar, curtir, abraçar o fogo que arde em ti. Não sejas mal para mim, se eu só te quero a ti. Não sejas mal para mim, vá lá, se eu só te quero a ti. Não sejas mal para mim.
Primo, programa realmente incrível, mas obtuso, com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho. Vasco Palmeirinho.
Não percebo!
Nuno, isto é mais um daqueles momentos em que eu me sinto com imenso poder. Porquê? Ouvi a música destes senhores na rádio comercial, que é uma rádio que eu costumo ouvir.
Sim.
E pensei para mim mesmo, eu quero-os no Primo.
Exigiste. Exigi. E assim aconteceu.
Ou tenho-os a HMB no Primo ou vou-me embora.
E nós temos muito a aprender com eles, porque esta banda é formada por um verdadeiro grupo de doutores amor. Porque são pessoas que cantam o amor.
Hoje no Primo.
E os HMB.
Ei!
Os HMB.
Mata palmas a você mesmo. Não temos. É assim. Vocês... Querem público, vão para o Goxa.
Claro. Vocês espalham o amor com as vossas canções. Isso deve dar-vos um grande impacto junto das miúdas, ou não? Ou a vossa vida é deplorável a esse nível?
Ainda não tivemos a oportunidade de verificar
ainda não.
A reação no...
Porque vocês não têm tempo, vocês passam tempo a fazer as canções, depois não. Não.
Se as nossas namoradas nos estão a ouvir, não dá impacto.
Obrigado. Olha bem, temos aqui todos HMB. Muito obrigado por teres descido para cima do microfone. Eu sei que na base dos HMB está a onda e o espírito gospel, mas no entanto ouço-vos e emana muito um grande soul, um grande funk. Como é que se dá essa passagem? O gospel não estava a dar?
Não, são coisas diferentes. São coisas diferentes. Isto era um projeto que começou. Primeiro fui eu e o Joel e o Daniel, nós somos originais da banda, o Fred e o X vieram depois, mas eram músicas que eu tinha por acaso guardadas na gaveta. Sim. Que não se encaixavam com o que eu fazia, então houve a necessidade de criar um novo projeto. Nem deixei de fazer. Sim. O gospel, continuo a tocar na igreja, continuo a fazer as coisas na igreja, só que tenho isto à parte.
Não? Muito. E já agora que falas na... Falámos agora no microfone fechado do meu Sporting. Portanto, a vinda do X e do Fred é um bocadinho tipo os reforços assim. O que é que os reforços vieram trazer à banda que a banda não tinha?
Acho que o Joel pode responder.
Nós trouxemos aquilo que os reforços do Sporting não trouxeram à equipa, que a equipa não tinha. Não, na verdade acho que foi uma coisa muito natural. Quando nós entramos, a banda acabou por também transformar.
O vosso vocalista está a morrer, é só para vos avisar.
Sim, mas nós já temos isto pensado. Nós já temos isto pensado. O Fred já anda a ter aula já há algum tempo. Ele depois tem umas histórias engraçadas a contar sobre os seus, o canto e as experiências de criança. Mas quando nós entramos na banda, foi engraçado porque, por acaso, eu entrei por acaso.
Como assim? Não era...
Ias a passar na rua?
Não.
O que se passou foi que houve... Nós começámos... Aliás, íamos fazer um concurso de bandas em Palmela.
Uhum. É curioso que fales nisso. Já lá vamos, continua.
E na altura nós tocávamos com outro rapaz, com outro baixista que... Pá, deixámos conseguir contactar com ele ali durante uns dias que eram necessários ensaiar e a gente não sabia dele, não conseguia falar com ele.
Até hoje não sabem.
Entretanto, uns meses depois ele apareceu. Não,
mas olha que demorou.
Demorou. E o X na verdade foi um backup plan daquela. Epá,
eles na verdade tentaram todos, tentaram várias pessoas e ninguém
não,
podia.
Isso não é verdade.
E eu naquela altura ainda não tocava baixo. Ou não tocava muito. Então eles, pronto, não precisamos de ninguém, precisamos de alguém e tal. Então o Weber lá veio ter comigo. O Weber na altura era o meu professor de guitarra. Veio ter comigo e disse, olha, tu queres tocar com os HMB, tocar umas músicas e tal. E
ok, quero tocar.
É revelador da qualidade do Weber enquanto professor. Ele era professor de guitarra e o tocas hoje em dia voz.
Não, não é revelador. É assim, vou já dizer, é assim. Não é revelador. Não é revelador porque na altura em que eu tive aulas com o Weber não sabia dar aulas. Eu ia à casa dele.
Ah, ok.
Eu gosto dessa franqueza que há.
É verdade. Eu ia à casa dele e ele dizia-me assim, bom, fizeste os exercícios e eu, fiz mais ou menos. E fazia lá o exercício todo ranhoso e eu, não fizeste não. Então vais repetir o exercício. E ele ficava deitado na cama e eu ficava no fundo aos pés. A repetir os exercícios enquanto ele ficava ali deitado.
E devias dormir. E esquece um bocadinho.
Eu tinha o trabalho que todos queriam.
É verdade.
Mas ele agora deve ser ótimo professor. Deve ser.
Trabalha aí que eu vou-me estender um bocadinho. Sim.
Uma das coisas que eu investiguei sobre vocês e vi vídeos e tudo o que é, e é genial, é vocês tocarem na rua. É um bocado terem tocado muitas vezes na rua. É um bocadinho a lógica do mal meio da montanha. Ou seja, se a malta não vos vai ver, são vocês que vão ter com a malta e vão dar música.
Sem dúvida nenhuma, foi isso que aconteceu nessas filmagens que estão online. Nós sentimos a necessidade de chegar perto do público mesmo e mostrar a nossa música e a nossa energia na rua. E na altura até estávamos a promover um concerto, portanto foi assim, 2 em 1.
Sim. Nunca houve problemas com a polícia?
Ah não, eles estavam lá ao fundo a ver.
Estavam atrás e a mexer a cabeça.
Ficaram encantados.
Estavam a sentir a música, eu acho que sim, não vieram bater à porta e chatear, foi positivo.
Ainda bem. Álbum, está quase a sair? 5 de março? É isso?
Sim.
Sim.
É?
Vocês fazem ideia que vão lançar?
É sim. Se o Vasco diz, eu não sei.
Robson, é 5?
É
5 de março.
E depois concertos e isso tudo, como é que é? Digressão? É porque vocês ao vivo, estivemos a ouvir-vos a ensaiar, a coisa soa bem, pá, vocês têm um som
muito bem. E há registro de pessoas que vos viram ao vivo e que dizem que é a loucura.
Aliás, há registro de uma mulher que ouviu a voz do Weber e engravidou imediatamente.
Só com a voz.
Só com a voz. Só começou a cantar e ela, já estás.
Mas já ele começa a cantar, as roupas saem das mulheres.
Sim.
E depois, pronto.
E fazem esse som que também é extraordinário. Logo.
Porque sai de uma vez só. E são as roupas todas a sair de uma vez só, sapatos e tudo.
A questão é se isso acontece dentro ou fora da igreja.
Eu nunca visualizei.
Vamos pensar que é fora da igreja.
Ora bem,
dentro da igreja dava um bom videoclipe.
É o lugar dos milagres, não é?
Ora bem, pessoal, queremos muito ouvir-vos, mas já sabem, aqui no Priva há uma regra e vocês só tocam se acertarem pelo menos numa de 3 perguntas que fazem parte do nosso quiz da morte. São perguntas, digo-vos já, têm a ver com Palmela.
Eu estive a estudar no Trivial.
Não vale a pena. Aliás, não olhes para aqui, estás a ver as respostas, seu cão. Palmela, HMB e Dia D. Ora bem, a primeira pergunta é minha. Tenho 5 segundos para responder. Ora bem, vocês, como disseste há pouco, fizeram parte de um concurso de música moderna em Palmela. Foi a 13ª edição e vocês ganharam. Parabéns por isso.
Obrigado por isso.
Ora bem, já que Palmela faz parte da vossa história, digam-me lá.
Isto é muito bom, vocês preparem-se.
No dia 28 de Fevereiro vai haver um debate com o objetivo de envolver a população e todos os agentes do território na análise da proposta de lei para a reorganização administrativa territorial autárquica.
Isto é Palmela.
Em que junta de freguesia do Conselho de Palmela, meus amigos?
Opa.
Palmela. Reguengas? Irmão Fortinho.
Não, meus amigos. Na junta de freguesia do Pulseirão.
Ah, pois é.
Pois é.
Eu lembro-me. Agora não sei de onde, mas lembro-me.
Sim, tu moraste na Moita. Convosco.
Ele morou na Moita. Morei na Margem Sul. É um bom sítio. E
olha, a próxima vocês têm que acertar forçosamente. Eu não sei se vocês sabem disto, mas HMB são as iniciais de hidroximetilbutirato, que é um metabólico bioativo gerado pelo fracionamento do quê? Pá, era tão espetacular que vocês respondessem isso.
E é fácil. E é muito fácil.
Do músculo.
Do músculo?
Não, tem que ser hidróxido de carbono.
Fracionamento. Epá, não sei, a água fraciona-se, não sei.
Não, isso é uma molécula.
Acho que não vamos tocar. Ganham pontos pela maneira incessante como estão a tentar descobrir o que
tem
é
ser o
serviço, mas não.
Tem que ser o carbono.
O hidroximetilbutirato é gerado pelo fracionamento do aminoácido essencial da cadeia ramificada leucina, um dos 3 aminoácidos da cadeia ramificada que compõem o BCAA.
Até claro. O meu primo, 2 anos, sabe? Quer dizer, vocês.
Agora perguntam vocês, o que é o BCAA?
Não temos tempo para isso porque há mais uma pergunta para responder.
Não faço a mínima ideia.
Falamos de Dia D, o famoso desembarque da Normandia por parte dos aliados, que foi inesperado para Adolf Hitler. Não sei se vocês sabiam disso.
Sim.
Hitler sabia que os aliados iam atacar, mas achava que não era na Normandia. E a questão é, onde é que Hitler esperava o ataque dos aliados? Uma pista, não era no Poceirão.
Temos que pensar assim. Onde é que vocês não esperam que entre alguém para atacar? Eu, por exemplo, quando estou na casa de banho, não espero que entre... Se calhar?
O Hitler esperava o ataque dos aliados na casa de banho.
Estou
a imaginar alguém sentado na cidade a pensar, estou à espera deles aqui.
Estão a chegar.
Não, não, não. Está
aqui inesperado. É em França, vai.
Em França?
Sim. Não.
Não,
em Nice,
não.
Se ele não estava a esperar que fosse pelo norte, devia ser pelo sul.
A resposta certa é em Pas-de-Calais. Mas mais uma pergunta. Ele achava isso por causa das informações do espião Garbo, que era um agente duplo que estava ao serviço também de que país?
Garbo?
Sim. É perto do país de Gales. É grande.
Reino Unido.
Sim!
Oh yeah! That's e é right. Com esta resposta que lhes é permitido cantar e tocar.
Sendo que o país de Gales faz parte do Reino Unido. Mas não interessa agora! Só interessa agora, pessoal. Sim. É um prazer ter-vos aqui. Daquilo que vi dos ensaios, pá, vocês são ao vivo muitíssimo bons. Fico muito feliz por vocês. Voltem sempre. E quando o disco for lançado e assim que depois respectiva digressão, pá, aqui perto de Lisboa, lá estarei. Até porque é ver mulheres engravidar apenas com a voz do Ever.
Queres ver? É roupa a sair.
Roupa a sair fazendo-te barulho.
Há bocado fiz melhor.
Ah, dá para melhor.
Ah, isso.
É mais isso.
Pode sempre ver isso na igreja.
Vai sim.
Sim.
Lá ver o Ever e ver se não, acontece alguma coisa.
É melhor não acontecer nada.
Pessoal, o palco é tudo vosso e agora vocês têm que fazer o som de vocês irem para o palco para o pessoal perceber que vocês têm para o palco.
Ok, estamos aí. Estamos aí.
Pronto, parece que é evidente que estão a ir.
Olha, não, não, não parece. Tem que parecer mais, tem que parecer mais.
Passam com os pés no chão como quem vai andar uma grande distância. Cá estão eles. Agora sim estão aí para o
palco. Agora sim.
Programa realmente incrível.
Mas obtuso!
Junta a mão aí em casa. HMB na rádio comercial.
Mas de quem não sabe.
é dia de arrombar a mate quem não quer beber. É dia de arrombar a mate quem não quer beber. É dia de arrombar a mate quem não quer beber. Hoje acordei a queimar por dentro, com uma vontade de me querer expressar. A mão no bolso, um lume aceso, uma mensagem dura para entregar. Tu não és ninguém, melhor que ninguém. Ouve, escuta bem o que te vai acontecer. Hoje é o dia de, o dia de arrombar a alma de quem, de quem não sabe o que viver. Tu não és ninguém, melhor que ninguém. Ouve, escuta bem o que te vai acontecer. Hoje é o dia.
Vasco Palmeirinho.
Não percebo!